A senhora ministra, em breve, pode ter que interromper para atender uma chamada muito urgente, mas está o resto da equipa e não cancelamos, não suspendemos a reunião. Senhoras e senhores deputados, vamos então começar com a segunda ronda. A segunda ronda, os senhores deputados dispõem de 5 minutos e eu peço, uma vez mais, que consigam ser mais rigorosos com o tempo. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Sónia Fertozinhos, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Procurando responder ao seu apelo na economia do tempo, nesta fase sublinharia duas questões que nos parecem fundamentais na discussão que já fizemos até agora, na capacidade de resposta e no planeamento da resposta relativamente à situação colocada pelo coronavírus, e depois uma última e terceira questão relacionada com os outros temas que também temos que tratar do Serviço Nacional de Saúde e que estão relacionados também com a capacidade de resposta a esta situação mais de emergência. A primeira nota tem a ver com a importância da informação e, de facto, como referi na intervenção inicial, a própria Assembleia da República tem procurado não apenas obter informação, mas através do nosso trabalho procurarmos que essa informação por nossa via também chegue a mais pessoas e da melhor forma, mas é sempre necessário reforçar a informação e isso também se viu na primeira ronda de perguntas e, portanto, eu julgo que a este nível era importante salientar a dimensão da informação no acesso à linha Saúde 24, de facto o reforço que tem sido feito, não apenas do ponto de vista dos recursos humanos que estão por trás dessa linha, mas também do ponto de vista da própria capacidade da linha a responder a mais chamadas, em simultâneo, ter uma canalização mais inteligente e por isso também mais eficaz das próprias chamadas no sentido da sua prioridade, como a senhora Secretária de Estado teve a oportunidade de referir, mas também a informação dos profissionais e na forma como os profissionais de saúde têm acesso à informação para poderem lidar com esta situação. A senhora Ministra ainda há pouco referiu que, de facto, os próprios profissionais de saúde, como profissionais que são treinados a vários níveis para responder a este tipo de situação, mas falou-se muito e fala-se muito, e agora ainda estava a ver as últimas notícias, da questão do acesso à linha de apoio ao médico, e eu gostava de aproveitar esta oportunidade, senhora Ministra, para que pudesse explicar melhor, de facto, como é que os profissionais, não apenas neste contexto, mas neste contexto por maioria de razão, são orientados no exercício da sua atividade num contexto de funcionamento normal de serviços. Os profissionais não dependem de si próprios para o exercício da sua atividade normal, e esta por razões, obviamente, mais importantes, e também não contam ou não dependem só da linha de apoio ao médico. Há uma cadeia de organização dos próprios serviços, há uma hierarquia que normalmente está organizada e que naturalmente deve ser reforçada neste momento, de apoio ao exercício da atividade dos profissionais de saúde, e eu acho que era importante aproveitarmos esta segunda ronda para especificar e clarificar como é que os profissionais de saúde são orientados no exercício da sua atividade para além da linha de apoio ao médico. Esta é a primeira questão. O segundo é o reforço da necessidade de coordenação. De facto, há uma cadeia de comando e controlo e todas as respostas, todas as decisões que forem tomadas, desejavelmente devem ser tomadas dentro desta cadeia. Até porque, como disse ontem a senhora Diretora-Geral da Saúde, as decisões que são tomadas devem ser decisões bem preparadas, bem estudadas, alicerçadas em evidência científica, para que depois o seu resultado seja aquele que nós queremos que seja e seja o mais eficaz possível, para não estarmos a perder tempo nem esforços nas respostas que vamos dando. E, portanto, esta necessidade de todas as instituições, dentro e fora do Serviço Nacional de Saúde, falamos aqui já das universidades, das escolas, enfim, das próprias autarquias, todas as decisões que forem tomadas, obedecerem e serem tomadas dentro desta cadeia de comando e controlo. Claro que a boa vontade das pessoas em responder é compreensível, mas essa boa vontade deve ser alicerçada, e eu julgo que esta reunião deve ser aproveitada para reforçar a necessidade de coordenação da resposta. Última questão. A Sra. Ministra referiu, e queremos salientar, a redução da lista de espera de consultas, mas também referiu a pressão que esta redução colocou sobre a lista de espera ao nível das cirurgias. E, portanto, eu julgo que este é um ponto essencial e gostava que pudesse referir.
Obrigada, Sra. Deputada.
Já vou terminar. O que é que está a pensar como estratégia para responder a esta pressão, não esquecendo, obviamente, a importância da humanização dos serviços, e essa era também uma questão que pedíamos, o tempo passa muito depressa.
Sra. Deputada, muito obrigada. Eu vou dar a palavra à Sra. Ministra, mas fazia mais um último apelo no sentido dos senhores deputados conseguirem falar nos 5 minutos que dispõem. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada e Sra. Fortuzinhos, pelas questões adicionais que nos permitem esclarecer vários pontos que reputamos muitíssimo importantes. A questão da informação e da formação. Bom, desde logo eu gostava de sublinhar a importância de quem pretenda saber melhor como é que isto está a ser gerido, estes componentes ao nível da Direção-Geral de Saúde, poder consultar o Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por Novo Coronavírus, concretamente o capítulo que se refere à formação e treino de profissionais e aos vários momentos de aprendizagem, ao ensino formal, às relações interpessoais e à experiência profissional. E é exatamente pela questão da experiência profissional que vale a pena também pensarmos, considerarmos, termos presente que no dia-a-dia da organização de um serviço prestador, de uma instituição prestadora de cuidados de saúde, há cadeias de comunicação que são fundamentais para a organização do trabalho. O nível da direção técnica, concretamente das direções clínicas e das direções de enfermagem, tem depois uma gradação, toda uma escala, todo um desdobramento ao nível dos diretores de departamento, dos diretores de serviço, dos responsáveis de unidade, que garante que no dia-a-dia dos serviços, ou diariamente, ou bidiariamente, ou semanalmente, consoante aquilo que são os hábitos de trabalho de cada serviço, tem reuniões, momentos de discussão de casos, de análise de procedimentos, de adoção de soluções de melhoria, de avaliação daquilo que são as soluções implementadas ou noutros serviços da própria instituição ou noutros serviços congéneres, e, portanto, estas cadeias hierárquicas que estão na base daquilo que é a organização hierárquica das nossas instituições, que têm na base as carreiras que tantas vezes falamos, nestes momentos de crise, de especial exigência, são o primeiro garante de que a informação existe, passa, funciona, flui. E estes momentos mostram-nos exatamente a importância dessas cadeias e de também a coordenação existir depois ao nível regional, e mostram-nos a importância das administrações regionais de saúde para muitas opiniões que por vezes pensam que elas poderiam não existir, e da articulação das administrações regionais de saúde, coordenando aquilo que é a capacidade de resposta ao nível regional com o nível nacional. Isto leva-nos também à cadeia de comando e controlo que referia. Também o plano de preparação e resposta fala concretamente da cadeia de comando e controlo, e é esta cadeia de comando e controlo que tem a responsabilidade técnica. Em conversa com congêneres meus de outros países na semana passada, referiam-me a alguns que este é o tempo dos técnicos. Aos políticos cabe-lhes garantir que os meios existem, mas este este é o tempo dos técnicos e se nós não respeitarmos os técnicos e o parecer dos técnicos, é meio caminho andado para a desgraça. E, portanto, isto é, neste momento, penso que se impõe fazer aquilo que fazemos quando vamos ao nosso próprio médico. Ou seja, ouvir a sua opinião, o seu parecer. Se tivermos dúvidas, pedir uma segunda opinião. Por isso temos vários peritos, ouvimos sempre várias pessoas. Sei que a senhora Diretora-Geral de Saúde ontem também referiu as formas até, enfim, informais, como abordamos esses nossos peritos, esses nossos técnicos. E a melhor forma de garantir que eles foram ouvidos e que estão presentes e que representam diversas sensibilidades é ver a listagem dos autores do plano de preparação e contingência, os contributos que ele recebeu. Estamos a falar de pessoas com grande experiência na área da saúde pública, na área da epidemiologia, sem prejuízo de que, como é óbvio, outras possam ainda juntar os seus apoios. Por isso se diz que este é um documento dinâmico e nós possamos melhorar este nosso trabalho. Mas, de facto, é absolutamente essencial o respeito pela cadeia de comando e controlo e, pessoalmente, não tenho dúvida nenhuma que é a Direção-Geral da Saúde do nosso país que já combateu e nos permitiu superar situações complexas como surtos anteriores, como situações de legionela, como o sarampo, de que já nos esquecemos no ano passado, irá também ser o mastro de amarração nestes tempos de incerteza em que vamos todos navegando com a percepção de que nos habituámos todos neste mundo a viver muito com base naquilo que são factos e ciência e neste momento a ciência e os factos escapam-nos um pouco por debaixo dos pés, por entre os dedos. Já termino, os dados da atividade assistencial de facto têm uma melhoria significativa de menos 40 mil doentes em espera há mais de um ano para uma primeira consulta, mas isso teve um impacto de um crescimento de 27% dos doentes à espera de cirurgia, portanto as pessoas tiveram resposta. Resposta de consulta, esperam por cirurgia, daí termos grande expectativa nos números de janeiro, que tinham um aumento de 4% do número de cirurgias realizadas no SNS. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Ministra. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado. Antes de entrar propriamente na minha intervenção, eu gostaria que a Sra. Ministra utilizasse parte do tempo de resposta para comentar uma questão que não teve tempo de responder ao deputado Ricardo Batista Leite, nomeadamente a questão sobre a greve no Hospital de Braga. A minha intervenção, sendo esta uma audição regimental, é uma audição sobre todo o sistema de saúde, sobre toda a área do Ministério da Saúde, mas a minha intervenção não foge ao tema do momento, que é o Covid-19, mas será numa perspectiva diferente. Em vez de focar nas medidas de combate ao Covid-19, eu gostaria de focar nas consequências dessas medidas. E a consequência dessas medidas é, em primeiro lugar, o desvio de recursos para esse combate. Aquilo que tem sido feito no passado, nomeadamente em situações muito menos graves, como os de picos de gripe, é que durante os picos da gripe suspendem-se ou reduz-se a atividade programada. A primeira questão é se é isso que vai acontecer também neste caso. Suponho que sim, mas gostaria que confirmasse. Mas se isso é o que vai acontecer, as consequências serão naturalmente que as listas de espera vão aumentar necessariamente. Isso, como já disse, que a lista de espera para cirurgia tinha aumentado 27%, apesar de ter havido uma redução no número de doentes em espera para consulta há mais de um ano, o que não quer dizer que tenha havido uma redução no número total de doentes à espera de consulta, que são coisas diferentes, e por acaso gostava também de saber se houve essa redução. A questão é que nós tínhamos um Serviço Nacional de Saúde que, de acordo com os dados de agosto de 2019, que são os últimos que ainda estão no portal do SNS, sobre tempos de espera, tinha tempos de espera muito para além do razoável, e nomeadamente para além do tempo máximo de resposta garantido, e é sobre esse Serviço Nacional de Saúde que se vai utilizar recursos para, e bem, combater o Covid-19. Portanto, a segunda pergunta era se o Governo está a equacionar, e na nossa opinião deveria, utilizar a capacidade instalada no setor social e privado e também noutras entidades do Estado, nomeadamente as Forças Armadas, para comatar as falhas do Serviço Nacional de Saúde em termos de atividade programada e, portanto, se quiser, alargar o SIGIC não só no domínio da cirurgia, mas também das consultas, a essas entidades. Ao fazer isso, naturalmente, temos consciência que isso implicará um aumento de despesa, mas que é um aumento de despesa que, na nossa opinião, se justifica e se justifica tendo em conta a importância de não deixar de continuar a tratar todos os outros doentes que, não sendo doentes diretamente relacionados com o Covid, não merecem, por isso, menos atenção do Serviço Nacional de Saúde. E o recurso a outras entidades seria uma boa solução, na nossa opinião. Esse aumento de despesa, naturalmente, terá que ser acomodado e, desde já, manifesto a disponibilidade do PSD para viabilizar qualquer orçamento retificativo que se limite a incorporar as consequências da crise do Covid-19. A questão é que, no caso da saúde, mesmo antes desta crise, já havia derrapagem orçamental. É verdade que só temos dados de janeiro, é pouco, mas o facto é que os dados de janeiro demonstram um aumento de despesa corrente de 6,4% face ao período homólogo do ano anterior, quando a diferença entre o orçamento de 2020 e o executado apenas compreende um aumento de despesa de 3,6%. Aqui é uma derrapagem de 3% que não tem nada a ver com o Covid e que pergunto o que é que se, à Sra. Ministra, o que é que se deve esta derrapagem. Finalmente, e para terminar, como a Sra. Ministra sabe, eu sou da região Norte, mais precisamente fui eleito pelo Círculo do Porto, que é a região onde se concentram a maior parte dos casos confirmados, e é uma região que tem muitas afinidades com o Norte de Itália, quer em termos culturais, em termos sociais, em termos futebolísticos, em termos económicos, sobretudo. E, portanto, aquilo que eu ouvi neste fim de semana dos cidadãos do Porto é uma preocupação se acontecerá naquela região que é tão semelhante ao Norte de Itália, o mesmo que se passou no Norte de Itália. E isso perguntava-lhe, Sra. Ministra, o que é que as autoridades portuguesas fizeram de diferente das autoridades italianas que possa dar alguma esperança aos cidadãos portugueses que isso não acontecerá, isto é, de que o Norte de Portugal não terá a mesma evolução do que o Norte de Itália.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigada. Ora, então, se me permitem, vou começar por responder à questão que me tinha sido colocada sobre o Hospital de Braga e que, na verdade, cuja resposta, na verdade, me tinha falhado. Nós sabíamos que na transição do Hospital de Braga, da gestão do Hospital de Braga para o Serviço Nacional de Saúde e após a sua concretização, peço-lhes desculpa, dão-me licença, mas é uma chamada de urgência.
Não sei se a senhora Secretária de Estado... Não, ficarmos neste período. Então aguardamos um pouco. Tal como já tinha avisado, a Sra. Ministra teria mesmo que assinar. Senhoras e senhores deputados. Eu aproveito também para pedir ao Sr. Vice-Presidente que daqui a 5 minutos, se não se importa, me venha substituir, que eu tenho a reunião de presidentes de comissão a que não posso mesmo faltar. Isto é uma situação um pouco difícil de gerir, Sra. Ministra.
Muito obrigada.
Muito obrigada a nós.
Peço-lhes muita desculpa.
Então,
peço-lhes muita desculpa.
Para retomar a sua intervenção.
Perdão. Dizia eu, relativamente ao Hospital de Braga, começava por sublinhar que a aplicação do período normal de trabalho de 35 horas a todos os profissionais de saúde, exceto médicos e enfermeiros que já tinham esse período normal de trabalho, está em avaliação. Isso implica a contratação de mais trabalhadores, como não podia deixar de ser, e também a aplicação do valor base das tabelas remuneratórias da administração pública, que não era o valor base pelo qual os trabalhadores ingressavam no Hospital de Braga, está em avaliação. Isso pressupõe a adesão ao acordo coletivo de trabalho e é uma decisão que reflete encargos, é uma decisão que reflete um adicional de 5 milhões de euros à exploração do Hospital de Braga. É isso que está em cima da mesa, é esse impacto que tem de ser avaliado e decidido, e o Conselho de Administração e quer o Ministério da Saúde, quer o Ministério das Finanças, estão a analisar o momento em que essa possibilidade possa vir a concretizar-se, e é esse o fundamento que tem levado às greves no Hospital de Braga. É evidente que este momento é um momento em que devemos estar todos unidos neste combate a este surto. Estamos a procurar também ultrapassar este constrangimento. Depois, relativamente à questão dos doentes em espera para consultas no final de 2019. Eu gostava de deixar muito claro, desta vez não o deixei, mas sei que noutros momentos de comunicação pública isso já ficou referido, que 2019 foi o ano com menos pedidos de consulta não concluídos desde 2011. Portanto, não só houve uma redução de 40 mil dos pedidos de consulta referenciados pelo sistema de informação consulta a tempo e horas em espera há mais de um ano, como também 2019 foi o ano em que se encerrou com menos pedidos de consulta não concluídos desde 2011. Foi o ano em que acabámos com menos doentes em espera para consulta no Serviço Nacional de Saúde. Não atingimos o objetivo preciso que nos propunhamos de eliminar estes doentes em espera há mais de um ano, atingimos-lo em 40%, em mais de 40%. Temos 60% ainda de caminho para fazer este ano, tendo também, em termos da contratualização com os hospitais, apertado uma vez mais aquilo que era o objetivo, subido a fasquia, elevado a fasquia e colocado a fasquia no objetivo de não ter, no final do ano, doentes à espera para consulta há mais de 9 meses. No fundo, precisamos absolutamente é de cumprir os tempos máximos de resposta garantidos em todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que isso vai ter um impacto na lista de espera para cirurgias, foi isso que aconteceu em 2019. De facto, é perceptível que temos no final de 2019 mais 27% de doentes a aguardar por uma cirurgia para lá do ano que tínhamos estabelecido como meta de referência e, como vos disse, é por essa circunstância, neste contexto, que contratualizamos com os hospitais volumes de produção adicionais que foram desdobrados na contratualização interna com os serviços. Relativamente às questões da execução financeira do Serviço Nacional de Saúde em 2020. Bom, nós sabemos que temos um reforço de 941 milhões de euros e neste momento aquilo que ainda ontem nos nossos gabinetes avaliávamos do impacto das medidas que já foram tomadas com o Covid, que tem já neste momento um impacto de cerca de 10 milhões de euros, terão de ter necessário esforço da nossa parte para serem acomodadas em termos da eficiência que teremos que encontrar noutros passos. Estamos a trabalhar nisso, é por isso que nos preparamos antes de começar a executar um orçamento.
Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, bom dia a todos. Vamos então dar continuidade aqui à nossa audição. Passava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados, Sra. Ministra, mais uma vez. Nesta segunda ronda eu voltarei ao tema Covid-19, na verdade para deixar alguns apelos também ao Governo. O primeiro é o apelo para que faça uma aposta muito significativa na informação à população. O facto de existirem conferências de imprensa diárias parece-nos positivo, no entanto nós voltamos a insistir na necessidade de haver publicidade institucional e informação institucional massificada à população, nomeadamente para que as medidas de saúde pública, aquelas de prevenção que todos nós vamos falando, sejam efetivamente eficazes, tenham eficácia, depois para garantir que é com informação e com dados sobre a evolução real da situação que a população consegue manter calma e serenidade, e até para que se saiba sempre que procedimentos adotar. Por exemplo, tem havido alguns relatos pontuais de pessoas que se deslocam aos serviços de saúde, centros de saúde e urgências, por suspeitar que podem ter contraído o novo coronavírus. Ora, como tem sido dito, a primeira linha de abordagem deve ser o SNS 24, qualquer deslocação aos serviços de saúde deve ser enquadrado. No entanto, estes procedimentos devem ser todos os dias reiterados e para isso é preciso efetivamente uma campanha de informação grande e que deve existir também do ponto de vista institucional nos vários canais de comunicação, desde a televisão às redes sociais, e esse era o primeiro apelo que deixaríamos. O segundo, e sublinhando umas palavras que a Sra. Ministra disse há pouco, que era neste momento aos políticos cabe garantir que os meios existem, estamos de acordo com isso, e por isso o segundo apelo é que o Governo, e se necessário for com a ajuda da Assembleia da República, estamos disponíveis para isso obviamente, contrate de imediato um reforço de profissionais para garantir que os meios para uma fase de mitigação que há de chegar existem e estão no terreno. Se for necessário, que preveja os mecanismos de requisição de profissionais, nomeadamente profissionais que já estejam na reforma, profissionais que estejam noutras instituições, se for preciso reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, e também que agilize contratações para que contratações, reforços orçamentais das instituições, lançamento de concursos para aquisição de materiais, o que quer que seja necessário, não esteja dependente de uma cascata de autorizações de várias entidades e, portanto, que seja agilizado. É esse também um apelo que nós deixamos para, e dizemos mais uma vez que, se necessário for produção legislativa nesse sentido, nós estamos disponíveis para isso. Para terminar, também um apelo para que as medidas que são decretadas, nomeadamente pelas autoridades de saúde pública, que é a autoridade a quem compete decretar medidas, nomeadamente de isolamento, de encerramentos, etc., para que essas medidas, para que sejam acautelados possíveis impactos negativos dessas medidas. E eu dou dois exemplos. Por exemplo, viagens, e as viagens para a Itália e de Itália para cá. Existem portugueses que estavam em Itália, por alguma razão, de férias, em trabalho, etc., ou quer que seja, Erasmus, etc., que foram surpreendidos por estas restrições. E por isso é preciso também garantir que o Estado português consegue dar uma resposta a portugueses que estão em Itália e que querem regressar a Portugal, mas que têm esse regresso dificultado exatamente por estas restrições. Sei que não é propriamente algo que depende diretamente do Ministério da Saúde, mas é preciso que o Governo dê essa resposta, e deixava esse apelo e fazia também essa pergunta sobre medidas a tomar. Sobre, mesmo a última questão, sobre a questão das escolas, vamos ver o que o Conselho Nacional de Saúde Pública diz sobre o assunto, mas gostava de dizer, se a opção for do encerramento para garantir um maior isolamento, que é preciso acautelar algumas situações, como por exemplo, que a antecipação de férias deve ser considerado como isolamento, para e não uma mera antecipação de férias, e que é preciso agilizar o acesso à baixa por assistência à família, para não inundar centros de saúde no caso de ser decretado o isolamento, o encerramento de várias escolas para isolamento dos alunos, e portanto é preciso que as autoridades de saúde também, de alguma forma, agilizem o acesso a essa baixa, se for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira. De facto, aquilo que neste momento estamos preocupados em garantir é que os meios necessários estão disponibilizados. Por isso não nos temos poupado esforços no sentido de dar às nossas instituições de saúde o conforto decisório para aquilo que precisem de antecipar, quer em termos de contratações, quer em termos de aquisições. Tudo isso tem sido, de facto, o maior esforço que temos feito nos últimos dias, quando articulamos com a Ordem dos Médicos, o Sr. Secretário de Estado, a agilização e a disponibilidade de recursos para a linha de apoio ao médico, quando com a Ordem dos Enfermeiros se interage no sentido de avaliar a possibilidade de utilização alargada de enfermeiros no SNS 24, quando com a Ordem dos psicólogos trabalhamos no sentido de perceber que mecanismos podemos despoletar para garantir o apoio psicossocial, quando com a Ordem dos Farmacêuticos a Autoridade Reguladora do Medicamento trabalha também no sentido de perceber qual é o papel que as farmácias comunitárias podem ter. Acredito que estamos todos empenhados, mesmo que este seja um momento particularmente difícil até para a comunicação e para o alinhamento da comunicação, mas acredito que estamos todos empenhados e que podemos contar com esta Comissão Parlamentar para continuar a fazer esse trabalho e tenho a certeza desse apoio. É evidente que nos próximos dias, nas próximas horas, vamos ter ainda que tomar algumas medidas relativas ao quadro legal de algumas decisões. Elas estão a ser preparadas e estamos em crer que darão o conforto necessário àquilo que precisemos decidir, como eu referi há bocado, em termos de contratações de recursos humanos, em termos de realização de trabalho extraordinário, em termos de utilização de regimes de prevenção. Quanto à questão do regresso de cidadãos nacionais que estejam noutros países, nós já o garantimos relativamente aos regressados de Wuhan, de uma forma, penso que muito, muito satisfatória em termos de resultado. A colaboração dos próprios foi também inexcedível e foi fundamental num momento em que ainda nos encontrávamos a aprender sobre como lidar com este novo fenómeno. Ainda se colocavam questões sobre se o isolamento era ou não recomendado, sobre se tínhamos um quadro legal para utilizar estas medidas, sobre todo um conjunto de aspectos que correram, penso eu, posso dizê-lo hoje, visto que essa fase está terminada, bem. Também foi isso que aconteceu relativamente ao nosso cidadão que trabalhava a bordo do Diamond Princess e que regressou ontem e que o Sr. Secretário de Estado, ontem, anteontem, e que o Sr. Secretário de Estado pôde, de facto, saudar diretamente e também com o apoio que o MNE, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem dado em todas as articulações, através dos dispositivos específicos de interação com entidades responsáveis de outros países para garantir que os nossos concidadãos têm não só a informação adequada, como também depois o regresso seguro, tranquilo, o mais pacífico possível. Relativamente à questão que colocava adicionalmente sobre as escolas, estamos também a avaliar essa possibilidade. A questão que se coloca é do encerramento da realização antecipada de férias. Temos que avaliar isso com muito cuidado. Sabemos que houve já outros países que também tomaram medidas semelhantes, eventualmente países que estão noutra fase do combate à epidemia. Neste momento, essa é uma decisão que penso que vale a pena salvaguardar para logo. ou para a informação que venha a ser carreada para um futuro Conselho Nacional de Saúde Pública. Neste momento evitarei especular sobre cenários, na medida em que mais vale trabalhar com base naquilo que conhecemos. Neste momento o que conhecemos é que há algumas escolas que estão encerradas porque foram detectados casos e as autoridades de saúde determinaram essa medida restritiva e vamos ater-nos a essas recomendações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passava a palavra ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, toda a equipa que os acompanha. Naturalmente ainda tenho que abordar um pouco aqui também da matéria que está em cima da mesa. A questão do Covid é uma questão muito preocupante. Deixar aqui quatro questões. Uma delas tem a ver que a Sra. Ministra já aqui deu nota de medidas que estão a ser tomadas no que tem a ver com o assegurar e o garantir da medicação necessária no serviço e no contexto clínico, no contexto da prestação de cuidados. Há uma preocupação que quero aqui deixar, nomeadamente o que tem a ver com que medidas poderá o Governo tomar para garantir no contexto das farmácias comunitárias também que medicação, nomeadamente medicação em resposta a esta doença em concreto, nomeadamente anti-inflamatórios não esteroides, antipiréticos, analgésicos, que seja garantido o fornecimento adequado para que a população, uma vez necessitada, possa ocorrer às farmácias e não haja ruptura de medicação também no contexto comunitário. Relativamente à linha de saúde 24, nós não temos dúvidas do seu valor, aliás, ela é já estruturante naquilo que é uma resposta inicial. Senhora Ministra, deixar-lhe muito concretamente esta pergunta, porque não a gratuitidade desta linha, porque ela comporta custos para o utilizador que recorre à linha e nós fomentamos a utilização dessa linha e, por que não, pensar na internalização desta linha. Também uma outra questão que tem a ver com os números que o Senhor Secretário de Estado aqui nos deixou relativamente às unidades de cuidados intensivos. É verdade que nos falou e descansou um pouco aqui no que tem a ver com o isolamento profilático e o número de camas em isolamento profilático. Elas até, de certa forma, serão mais fáceis de concretizar, tendo em consideração este movimento de utentes para respostas comunitárias, nomeadamente a rede de cuidados continuados integrados, mas os cuidados intensivos é uma preocupação grande. Ou seja, nós temos aqui, excetuando e retirando daqui a resposta em pediatria e neonatologia, que são 230 camas, segundo os dados que aqui foram trazidos, ficamos com 768 camas que pode dar uma resposta a adultos. Isto significa que estas camas, e este tipo de doente em cuidados intensivos, é um doente que não podemos ter a mesma resposta em termos de... porque é um doente que não se consegue dar a alta tão facilmente como o outro doente, é um doente que não se consegue transferir para uma unidade, para uma enfermaria tão rapidamente como seria desejado. Destas 768, qual é a atual ocupação? Porque estamos a dizer que temos uma resposta de 768 camas, mas efetivamente qual é o número de camas que dispomos para dar resposta a esta situação que se prevê possa ter alguma dimensão, tendo em consideração até a amostra que temos dos atuais números de casos, quantos casos é que já precisaram de cuidados intensivos desta resposta também. Passando agora muito rapidamente para outra situação, naturalmente que nós sempre temos dito, e aqui está visto a necessidade e a importância do reforço do Serviço Nacional de Saúde Público, que responda às carências e às necessidades da população, naturalmente que a sua capacidade de resposta e a qualidade da resposta do Serviço Nacional de Saúde não está indissociável da valorização dos profissionais de saúde. Quero-lhe deixar também aqui questões relativamente às carreiras dos profissionais de saúde. Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, Sra. Ministra, uma carreira que veio aqui trazer, não correspondeu às expectativas destes profissionais, a sua transição foi defraudada, aquilo que eram as expectativas que tinham, portanto, para quando responder e corresponder às expectativas destes profissionais de saúde com uma carreira adequada ao seu exercício. Aquilo que foi o destruir de carreiras, nomeadamente dos assistentes operacionais, dos assistentes técnicos, que neste momento lutam para ter uma carreira adequada, carreiras que respondam àquilo que foi o desvalorizar, o aprofundar da desvalorização desde 2008, portanto, uma carreira específica para os técnicos, para neste caso, os técnicos auxiliares de saúde, que também é necessário. E, portanto, também uma questão que a Sra. Ministra gosta de chamar aqui mais de de dedicação plena, nós chamamos de dedicação exclusiva, tem a ver com, porque há, é impedido agora, não é possível que os médicos, porque há médicos interessados em trabalhar em dedicação exclusiva, mas é-lhes impedido essa opção, e naturalmente para quando a criação de uma via para que possam ter um desempenho em funções exclusivas no serviço público. E muito rapidamente tem a ver com o envelhecimento da população de profissionais de saúde. Há situações de ruptura, de possível ruptura, nomeadamente devido à falta de rejuvenescimento da população, nomeadamente até mesmo de médicos. Senhora Ministra, nós aqui já colocamos algumas questões relativamente à dotação. Aquilo que está previsto em termos de entradas, basicamente dará para aquilo que está previsto também em termos de saídas, e que medidas é que estão a ser tomadas para que haja um rejuvenescimento dos profissionais de saúde, deputado, sejam eles médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. A questão da linha de saúde 24. Bom, eu gostava de referir que não podemos esquecer que a linha de saúde 24 foi, em tempos, uma parceria público-privada. De resto, ela foi a primeira parceria público-privada que tivemos no nosso sistema de saúde. Essa parceria público-privada evoluiu, hoje temos, aquilo que temos é um contrato de gestão em que a gestão do contrato está atribuída a serviços partilhados do Ministério da Saúde. De resto, uma situação também distinta daquela que tínhamos há alguns anos a esta parte, porque até 2017 a gestão do contrato pertencia à Direção-Geral da Saúde. Referir que, neste momento, aquilo que nos preocupa quanto à linha de saúde 24 é, de facto, o seu robustecimento. Isso já era um aspecto no qual vínhamos insistindo muito antes deste surto, com a diversificação da oferta da linha de saúde 24, recordo a questão do apoio a idosos em situação de isolamento, com, de facto, o estímulo a estes serviços de aconselhamento. Nós permanecemos como um dos países com mais episódios de urgência dos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico, e aquilo que um dia talvez possamos retirar de aprendizagem deste momento crítico em que vivemos é a mudança de hábitos e de comportamentos e o encaminhamento das pessoas não para o serviço de urgência, onde, como sempre temos referido, correm riscos, designadamente aqueles que decorrem de ambientes onde são mais suscetíveis às infecções nosocomiais, mas o contacto com a linha, que na tranquilidade do local onde se encontram, se não são um caso de cuidados urgentes ou emergentes, podem obter o aconselhamento necessário àquilo que precisam. Dizer-lhes que temos a forma como encaramos a linha de saúde 24, cujas chamadas custam entre 5 e 7 cêntimos em função do operador, é a de que este mecanismo de funcionamento garante, de alguma forma limita um risco que nós temos, por exemplo, no 112, que é o facto de termos muitas chamadas falsas, como sabe, que de facto perturbam enormemente, prejudicam, são prejudiciais. Bom, de qualquer forma, estamos empenhados no reforço desta linha, conforme já hoje aqui ficou expresso em muitos momentos, e como certamente daremos conta em termos objetivos nos próximos dias. Quanto à questão do rejuvenescimento dos profissionais de saúde e das carreiras, a questão das carreiras e a questão concreta da dedicação plena ou da dedicação exclusiva é um tema que nos irá ocupar ao longo do ano 2020 e que teremos que trabalhar em conjunto. Sabemos que queremos chegar a um determinado resultado que é o mesmo para todos. O que falta definir é o caminho que iremos percorrer e o tempo que iremos demorar a percorrer até lá chegarmos. Depois, o rejuvenescimento dos profissionais de saúde, do SNS, sobretudo dos quadros médicos. Essa é uma das grandes dificuldades que, de facto, encontramos, sobretudo em algumas áreas de especialidade, e uma circunstância que nos preocupa e que estamos a tentar controlar, abrindo sempre e sistematicamente, e temos-lo feito, o número de vagas para recém-especialistas
superior àquele que é o número de recém-especialistas formados em cada época de especialidade. Estamos a preparar agora o próximo concurso, o primeiro concurso de 2020. Estamos expectantes daquilo que são os resultados dos jovens licenciados que terminaram o seu período de formação e que vão agora a exame durante este mês de março, e portanto aquilo que lhe posso garantir é que continuaremos a abrir, por um lado, concursos de mobilidade, que se pretende que desta vez abranjam também a mobilidade hospitalar, para garantir que quem vai para vagas menos interessantes depois não fica eternamente em sítios que não são aqueles que mais deseja, garantir também isso, mas por outro lado, sobretudo, garantir que há vagas para todos os recém-especialistas. Finalmente, a outra questão que colocava, relacionada com as camas. A gestão clínica é a gestão essencial de todo este processo. Eu não lhe posso dizer ao minuto quantas camas tenho livres no sistema. Poderia, depois de fazer alguma consulta, mas não aqui. Agora, aquilo que nós sabemos é que há uma linha de comando que envolve a Direção-Geral de Saúde, que envolve o INEM, que envolve a informação recolhida pela CSS, que envolve as regiões de saúde, que envolve os hospitais e que envolve também um trabalho muito, muito importante das direções clínicas nesta fase e que é feito para garantia de que os doentes são escoados pelo sistema evoluindo consoante a sua necessidade de cuidados de níveis mais intensos para níveis menos intensos, de acordo com aquilo que são as suas necessidades, e que faremos esse trabalho continuamente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
E resolveu. Aqui sim.
Já estamos a pedir o apoio técnico. No entanto, há aqui outros que funcionam, se quiser. Até porque não se esqueçam que temos que terminar por volta das 13 horas. Sra. Deputada.
Pronto, muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Ministro, peço desculpa a todos, mas agradeço ao Sr. Deputado João Dias, uma vez sem exemplo. Senhora Ministra, em relação ainda ao assunto do dia, eu sei que, e não quero de maneira nenhuma antecipar, sei que vai haver a reunião à tarde, que decidirá vários assuntos, entre os quais o eventual encerramento das escolas. O CDS entregou um projeto de resolução ontem a recomendar ao Governo que pondere a antecipação das férias escolares, sabendo da enorme perturbação que isso pode causar nas famílias e na gestão das vidas das pessoas. Mas a razão pela qual o fizemos é porque em Espanha também já se tomou essa medida, na Polónia tomou-se essa medida, agora em Coruja há mais um caso numa escola, várias escolas vão tendo vão aparecendo com estes problemas, e parece-nos a nós que, por uma questão de contenção, seria talvez avisado antecipar as férias. Não estamos a fazer grandes alterações ao calendário, enfim, para já, deixando depois ao Ministério da Educação essa gestão das implicações todas que isso tem, quer do ponto de vista de preparação das escolas, de notas, tudo mais, mas parecia-nos avisado, por uma questão de contenção, tomar esta medida e portanto, enfim, propusemos isso ao Governo como uma recomendação nesta fase. Mas à tarde saberemos mais seguramente sobre o assunto. Em relação a outras matérias, enfim, que obviamente os assuntos estão relacionados. Há bocadinho dizia-lhe que no plano de contingência, como a senhora ministra sabe melhor do que eu, uma das coisas que é dita é que é preciso aumentar o número, que se for preciso, terá que se aumentar pelo fator de 1,5 a 2 o número de médicos, o número de enfermeiros, assistentes operacionais e pediatras. Ora, nós temos vindo várias vezes a esta comissão discutir exatamente a falta de médicos, de pediatras, de enfermeiros, de assistentes operacionais. E, portanto, preocupa-me como é que isto se vai fazer, sobretudo tendo em conta que há questões que são persistentes no sistema de saúde, uma das quais o problema dos orçamentos e financiamento dos hospitais. A senhora ministra, em dezembro, como sabe, em dezembro deste ano, foi feito pelo Ministério, pelo Governo, uma injeção de capital que aliviou as dívidas e os pagamentos em atraso consideravelmente. Mas em janeiro já voltámos ao padrão habitual. Por exemplo, o Centro Hospitalar Universitário do Porto já teve um acréscimo em janeiro de 31 milhões de euros de pagamentos em atraso. O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra teve um acréscimo de 22 milhões de euros nos pagamentos em atraso. O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte teve um aumento de 26 milhões de euros num mês de pagamentos em atraso. Portanto, eu sei que o Orçamento de Estado ainda não entrou em vigor, mas o padrão repete-se. E isto preocupa-nos porque a questão financeira não é irrelevante, impede depois o funcionamento e o fluxo regular dos serviços. E uma das coisas que o CDS propôs, como a senhora ministra também sabe, foi que para resolver o problema das listas de espera e da ultrapassagem dos tempos máximos de resposta garantidos, que em muitos casos vai aos 4 anos para consultas, por exemplo, de cardiologia, como acontece no Hospital de Sousa Martins na Guarda, ou ortopedia 1.300 dias no Hospital de Faro, urologia 1.560 dias no Hospital de Santo António em Viseu e vários outros exemplos, o que o CDS propôs foi que se criasse um sistema semelhante ao SIGIC para aliviar estas listas de espera, que, como dizia agora o Sr. Deputado Álvaro Almeida, têm tendência, face a esta crise, que era inesperada, a vir a aumentar. Eu acho inconsistente que a Sra. Ministra e que o Parlamento, mas particularmente o Parlamentar do Partido Socialista, chumbe esta medida quando tem o SIGIC em prática, quando, ao mesmo tempo, a Sra. Ministra, no outro dia aqui, veio dizer que, em caso de necessidade, não havia problema em concessionar o serviço de pediatria do Garcia da Horta. Portanto, pergunto-lhe se ainda se considera que, numa situação até que possa ser transitória, se possa, e face também à crise do coronavírus, se possa considerar a hipótese de criar um sistema de vales, de flexibilização para outros prestadores privados ou sociais, para aliviar as consultas, porque a seguir este problema vamos ter outros e é preciso também ter essa contingência. Finalmente, gostava de lhe falar também do tema das doenças raras, para terminar. É um assunto que o CDS tem acompanhado há muito tempo para cá, criou, aliás, em 2008, foi um dos partidos que incentivou a criação do cartão para portadores de doença rara. O cartão em 2014 foi finalmente desenvolvido, mas tem-nos chegado a informação de que, na verdade, não tem estado a funcionar. Os utilizadores alegam dificuldades de acesso ao sistema, essencialmente a ver com questões informáticas. O sistema não reconhece, ou questões de ordem técnica, como quiser, as pessoas não são reconhecidas com esse cartão quando se dirigem aos serviços de saúde. Portanto, mostram o cartão, mas a informação não está a circular nas bases de dados de forma fluida. E, portanto, eu perguntava-lhe se tem conhecimento deste problema, se pode haver maior comunicação entre bases de dados para que o doente seja reconhecido quando entra num ponto de contacto, e o que é que se pode fazer para que o doente, para que os portadores de doença rara possam ter um acesso facilitado ao sistema de saúde. Muito obrigada.
Sra. Ministra, tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Deixem-me aproveitar para referir que algo que tem sido referido bastante também pelos profissionais de saúde que trabalharam e continuam a trabalhar na crise do ano é que foi imprescindível a capacidade de manter o sentido do humor para fazer face àquilo que é a pressão de trabalho num contexto de surto. E, portanto, o início de troca de lugares é bem demonstrativo daquilo que precisamos de fazer para trabalhar em conjunto e para manter a disposição e o ânimo para atender os outros. Antecipação de férias escolares e a recomendação e a questão das implicações. Vamos ponderar aturadamente aquilo que isso pode significar. Sabemos que a Grécia tomou essa medida, Sabemos que o fez num contexto que, em termos epidemiológicos, tinha alguma semelhança com o nosso. Começou por ter encerramentos de escolas em algumas zonas do país, concretamente na zona de Salónica e depois também mais a oeste, e que teve depois essa opção. Temos conversado muito entre ministros em Portugal e cada um de nós com os seus congéneres, e sei que a educação está a acompanhar também essas possibilidades e os eventuais impactos que isso pode ter e a forma de minimização noutras áreas, designadamente porque há contratos de prestação de serviços de fornecimento de alimentações, por exemplo, para as escolas. Também sabemos que, e eu tenho tentado insistir nisso sempre que posso, que o deslaçar de redes sociais, que é típico de nós quebrarmos alguma normalidade, pode ter um impacto na nossa vida social que é significativo. Sabendo nós que temos ainda muitas crianças que fazem a sua refeição única do dia nas escolas, o facto de deixar de ter o ritmo do hábito escolar é naturalmente uma preocupação que só podemos colmatar se conseguirmos trabalhar articuladamente com outras redes, com as autarquias, com as IPSS, no sentido de garantir que ninguém fica provido da sua existência básica por ser colocado numa situação de isolamento. Preocupa-nos, enquanto Ministério da Saúde, sobretudo a situação dos mais idosos e mais vulneráveis, daí que tenhamos também feito já contactos com a União das Misericórdias Portuguesas, com o Sr. Presidente, no sentido de poder ver como podemos, de facto, utilizar esses recursos que as nossas comunidades têm para melhor responder neste momento com coisas simples como pão, leite, géneros essenciais. E portanto cada uma destas nossas medidas neste momento não é uma medida simples, é uma medida que exige perder alguma coisa para ganhar outra coisa maior, e que temos que avaliar com muito cuidado, sem escamotear que nos dá maior conforto o apoio que temos sentido da parte das recomendações que nos têm feito. Depois, a questão do aumento de meios e da flexibilização para uma resposta fora do Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, aquilo que nós sabemos são os factos que temos em cima da mesa. Houve uma recuperação do número de doentes à espera no final de 2019. Os números de janeiro mostram que essa tendência passa das consultas também para as cirurgias, mas sabemos bem que o impacto de uma resposta de emergência a um surto como esta que temos em cima da mesa, depois terá de ser também correspondida por medidas de reforço daquilo que são os serviços básicos, e não poremos em causa a possibilidade de recorrer a outros setores para garantir os tempos de espera. Mas nós já fazemos isso, eu gostava de sublinhar esta espécie, nós já fazemos isso com os vales cirúrgicos. O que nós vemos dos números é que há uma baixa aceitação dos vales cirúrgicos, cerca de 20%, e que isso decorre de uma razão, que é uma razão geográfica, sem dúvida nenhuma. Por isso temos procurado sempre que possível aumentar o número de prestadores com ligação ao CIGIC, mas também de uma razão que é a confiança da relação interpessoal, que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos refere muitas vezes, entre o médico e o utente, que é uma relação de confiança e que leva a que as pessoas por vezes sigam o médico para outra instituição, mas por vezes também optem por se manter naquela instituição à espera de uma resposta. Mas claro que estamos disponíveis para essa avaliação.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passava a palavra à Sra. Deputada Bibiana Cunha. Não se encontra?
Está. Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, no seguimento do que já anteriormente abordarmos, gostaríamos de reiterar pela parte do PAN que consideramos fundamental nesta fase que a informação chegue a todas as pessoas. As pessoas de facto não podem ficar sem resposta, todas as dúvidas devem ser respondidas, e é importantíssimo que a informação que chegue seja informação credível. E desde logo gostaria gostaria aqui de partilhar com a Sra. Ministra uma reivindicação que nos tem chegado da comunidade surda relativamente aos cartazes que foram disponibilizados e que apenas referem o número de telefone, o que se torna um obstáculo para esta comunidade. Portanto, gostaria de deixar essa nota porque, de facto, a temos recebido. Também dizer que o PAN é da opinião que deveria haver uma linha, ser criada, disponibilizada uma linha específica, uma linha pontual, essa sim, gratuita, especificamente para este tema, porque de facto novos problemas exigem e problemas específicos exigem respostas específicas. Sabemos que a linha SNS 24 está congestionada, dizer, inclusivamente, como há pouco referi, o número de chamadas atendidas no dia de ontem ainda não foi disponibilizado no portal da transparência, mas sabemos o dia 9 de março que falamos de 15.072 chamadas não atendidas, pessoas ficaram sem resposta relativamente a este assunto e outros problemas de saúde. Daí nós defendermos de facto esta separação de linhas, porque ao mesmo tempo que estamos a congestionar a linha SNS 24, poderíamos aqui criar uma resposta mais direta e sem, obviamente, expor aqui em causa a devida necessidade de reforço da linha SNS 24, que tem claramente que acontecer. Um outro aspecto, Sra. Ministra, é que, como sabemos, os hospitais e os contextos de saúde nesta fase têm uma necessidade de reorganizar os seus serviços e têm também uma necessidade de informação clara sobre os procedimentos que devem ser seguidos e nós temos acompanhado as preocupações das administrações e dos profissionais de saúde que, no fundo, têm aqui que encontrar soluções para conciliar a alteração e de consultas e cirurgias marcadas que sejam menos prioritárias, dando aqui prioridade, obviamente, a este novo problema de saúde que vivenciamos, mas em paralelo manifestam e bem a sua preocupação com aquilo que são as metas previstas, daí que o nosso apelo seja, no fundo, que as soluções encontradas e a informação flua da forma melhor possível nos contextos de saúde. Gostaríamos também de deixar aqui um alerta, porque temos recebido informação de pessoas preocupadas com os testes que estão a ser feitos, meios diagnósticos estão a ser feitos em alguns laboratórios privados e que aparentemente estarão a usar metodologias que não se adequam a este vírus e depois dando aqui resultados que possam estar a condicionar a informação e, no fundo, o direito à informação das pessoas sobre o seu estado de saúde de forma errada, e aquilo que perguntamos é se tem conhecimento, se está prevista alguma forma de controle, de verificação desta mesma atuação. E ligando aqui a um outro aspecto que inevitavelmente está relacionado com este assunto, e aproveitando a audição regimental, Sra. Ministra, não posso deixar de dizer, e tendo em conta aquilo que têm sido as propostas do PAN, de facto todos sabemos que a lei dos compromissos tem trazido constrangimentos vários à administração pública, nomeadamente na saúde. É claro, os relatórios de contas e os relatórios que o próprio Tribunal de Contas apresentou refere que o último, pelo menos refere que os pagamentos em atraso no final do ano, 92% destes pagamentos em atraso referiam-se à área da saúde. Todos nós conhecemos os constrangimentos vários do Serviço Nacional de Saúde. Não obstante o reforço, obviamente, deste Orçamento de Estado, vemo-lo como muito positivo para a saúde em Portugal, mas temos problemas vários que a Sra. Ministra já aqui hoje referiu que estará disponível e que está a ser procurada uma solução de exceção para a área da saúde nesta matéria, que vise facilitar os processos, facilitar as contratações, facilitar as aquisições. O que gostaríamos de saber é para quando, em termos, numa perspectiva temporal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Biana Napoleão.
Cunha pelas questões, eu vou já passar à Sra. Secretária de Estado. A questão da adaptação dos cartazes já nos tinha sido sinalizada, estamos a trabalhar nisso. A questão do para quando das nossas medidas será muito breve, ainda esta semana, naturalmente, ainda hoje, provavelmente. Estamos a trabalhar na preparação de um conjunto de respostas e passava já à Sra. Secretária de Estado por causa das questões da linha de saúde 24.
Bem, muito obrigada. Muito obrigada. Antes de mais, sobre as questões da linha de saúde 24, volto a referir. A linha tem vindo a ser reforçada em múltiplas dinâmicas, na lógica de informação, e essa é uma linha que separa neste momento a triagem da informação. Depois há dois tipos de triagem, a triagem regular para uma tipificação a que estávamos habituados e a tipificação associada à Covid-19. Portanto, temos três linhas de triagem que naturalmente estão agora a permitir separar os utentes consoante as necessidades que têm e sendo que necessariamente estamos também a encaminhar aquilo que seja informação para uma lógica de plataforma ou de site, microsite da DGS. Essa é o mais adequado. Aquilo que também nós sabemos é que ao reforçarmos de 200 chamadas em simultâneo para 500 e depois para 1200 chamadas em simultâneo, tivemos uma evolução muito positiva. Ainda assim, com o reforço, com o crescimento exponencial das solicitações a que a linha tem estado votada, implicou também um conjunto de recursos humanos suplementares. Esta dinâmica baseou-se sempre numa coisa, que é em todo o momento em que este contacto é feito com a linha de saúde 24, seja sempre possível fazer esta triagem com o recurso a um contacto pessoal, ou seja, com um profissional do outro lado. Ainda assim, há um conjunto de mecanismos mecanizados, ou seja, automatizados, que permitem acomodar muitas das chamadas já e que permitem fazer uma pré-triagem antes de chegar a estes enfermeiros que têm vindo a ser reforçados. De qualquer forma, como sabemos, ainda não conseguimos dar este reforço em pleno. Estes 81 profissionais que a Sra. Ministra referiu já são mais um suplemento que colocámos a este nível, mas aquilo que de facto pretendemos é que todas as respostas sejam triadas e que todas deem encaminhamento adequado. De qualquer forma, os dados do portal da transparência nos últimos dias tinham uma nuance. É que quando referiam chamadas não atendidas, não era necessariamente número de pessoas ou de utentes que tentaram contactar a linha de saúde 24 e não obtiveram resposta. Ou seja, todas as repetições de tentativa de um utente que tentasse ligar à linha de saúde 24 e não conseguisse, mesmo que no fim o tivesse conseguido comatar, aparecia como chamada não atendida. E neste momento estamos a depurar essa informação para que consigamos também nós ter uma noção mais precisa de facto quantas são as chamadas que não estão a ser atendidas e que precisamos de reforço humano e tecnológico para dar e consubstanciar uma resposta adequada àquela que é a solicitação do momento, sendo que, como é fácil perceber, ela tem sido exponencial relativamente àquilo que era o contratualizado e àquilo que era habitual na plataforma. E, portanto, sobre a linha de saúde 24, ficaria por aqui. Não sei se... Não. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Terminamos, uma vez que o Sr. Deputado do Chega não se encontra presente, terminávamos a segunda ronda, sendo que já temos menos de uma hora para a hora que temos que terminar e temos 22 deputados inscritos. Nesse sentido, e para coordenarmos melhor os nossos trabalhos, teríamos um minuto para cada questão, portanto apelava ao máximo poder de síntese, no sentido de conseguirmos cumprir aqui os nossos objetivos temporais. Passava então a palavra à Sra. Deputada Cristina Moreira, do Partido Socialista.
Muito bom dia, Sra. Ministra, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Permitia-me dar aqui duas palavras. Sei que já ouvimos falar muito do combate concertado e estou a falar do coronavírus 19 novamente, e que já percebemos que realmente há um esforço concertado, sobretudo nas regiões que estão mais afetadas, que os profissionais estão em plena articulação exímia com a Direção-Geral da Saúde, com os autarcas e com os organismos desconcentrados, nomeadamente os da saúde, e que fazem realmente todos eles parte daquilo que é a Comissão Municipal de Proteção Civil e que estão realmente os trabalhos a correr bem e que temos realmente bastante êxito daquilo que é esta intervenção em algo que é bastante desconhecido. Mas permita-me falar de dois conselhos em especial, de Moçada Oriunda, Lousada e Felgueiras. Neste momento eu sei que há realmente todo um plano municipal a ser acionado e que toda a população está a ser muito responsável, está serena e com muita responsabilidade está a implementar. No entanto, eu gostaria que a Sra. Ministra esclarecesse aqui alguns conceitos, nomeadamente o que é um plano de contingência e versus aquilo que podemos chamar de estarmos em quarentena.
Deputada, e para que, ao seu poder
e peço
de síntese,
desculpa,
está bem?
Eu termino já. Porque há aqui alguma revolta por parte da população, em alguma segregação, nomeadamente em alguns serviços públicos e em algumas academias, que têm feito com que realmente as populações vejam o seu esforço não ser considerado. Assim como também solicitava mais uma vez o pedido
deputada,
de explicar
que como é que,
termino mesmo, o pedido de declaração por parte dos encarregados de educação, cujos alunos estão neste momento em casa. Muito obrigada.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, com um minuto não há tempo para cumprimentos, mas há tempo para pedir à Sra. Ministra para que o governo de que faz parte tenha outro respeito pelo interior do país em geral e pelo Distrito da Guarda em particular. Eu imagino que o substantivo não lhe agrade, mas, Sr. Ministro, não tenho outro. E falo-lhe do Hospital da Guarda em duas vertentes. A primeira, para lhe dizer que foi em outubro de 2019 que o Sr. Primeiro-Ministro, em plena campanha eleitoral, disse com todo o esplendor que o Hospital da Guarda, que a segunda fase do Hospital da Guarda, a construção da segunda fase do Hospital da Guarda, ia ser descongelada e que a obra iria arrancar. Agora que já passou a fase das promessas fáceis e que as coisas são a sério, Sr. Ministro, diga lá se o Governo vai ou não vai fazer essa segunda obra, o chamado Pavilhão 5 para a Saúde Materna e Infantil, se sim, quando e porquê, por que razão esta obra não aparece inscrita no Orçamento de Estado. Segunda questão, que é mais uma inquietação. Este Hospital da Guarda foi também ativado a 5 de março como hospital de segunda linha para receber e isolar doentes do Covid-19, sendo, aliás, o único de toda a região a receber doentes adultos. Esta decisão até podia orgulhar os habitantes do Distrito da Guarda, mas em vez disto assusta-os. E porquê, Sra. Ministra? Porque
Senhor
o Hospital da Guarda está a um nível 1, termino já, Sr. Presidente, está ao nível 1 da classificação hospitalar, que, como sabe, é o mais baixo. Tem quadros médicos deficitários, serviços de pequena dimensão e falta de várias especialidades. Pergunto-lhe por isso, por que razão e como é que a Sra. Ministra explica, com este desinvestimento no hospital, como é que se atira para cima do hospital a responsabilidade de cuidar de doentes com este vírus, que é um vírus perigoso. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O meu camarada João Oliveira há de estar a chegar de uma forma... Acabou de chegar. De uma forma muito telegráfica, Sra. Ministra, há uma preocupação no Distrito do Porto que nós continuamos a ter, que se refere com a ala pediátrica do Hospital de São João, com as obras já em andamento, naturalmente, mas que havia um compromisso por parte do Governo da conclusão da obra durante este ano. E, Sra. Ministra, a pergunta que nós queremos aqui colocar é exatamente qual é o ponto de situação e quais são os prazos no concreto com os quais o Governo se compromete para a conclusão da obra e da construção da ala pediátrica no Hospital de São João. E gostávamos de que aqui o Governo reiterasse os prazos que assumiu em sede de Orçamento de Estado e noutros momentos sobre a discussão desta obra e pedir aqui um ponto de situação ao Governo sobre esta importante construção para a região norte do país e para as crianças também da região norte do país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Telma Guerreiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Enaltecer o facto de o despacho que já saiu em fevereiro, que dá início às equipas comunitárias para a saúde mental, e a pergunta que fazia é o ponto de situação relativamente às entrevistas para os psicólogos para o SNS, uma vez que já foi tão bem aqui reforçada a importância destes profissionais e desta área de saúde. Muito obrigada.
Sr. Deputado Rui Cristina, do Partido Social Democrata.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, o Plano Nacional de Preparação e Resposta ao Novo Coronavírus considera os recursos humanos pilares essenciais. Um hospital de referência como o Hospital de Faro tem recursos humanos suficientes? Considera que a administração do Hospital de Faro, só com metade dos seus membros, com chefes de serviço e médicos graduados, a pedir a sua substituição, é apontada na praça pública por pagar 566 horas de turnos no mês, 11 mil euros ao diretor de urgências, tem condições práticas para uma crise epidemiológica? Foi relatado que a família de Portimão, que passou férias no norte da Itália, em que a adolescente dessa família, a quem foi diagnosticado o primeiro caso no Algarve de Covid-19, a mãe igualmente contaminada, a professora, seguiram as instruções da linha SNS-24. Instruções essas que se basearam unicamente em medidas de higiene e na continuação da vida normal. Resultado, há já 1.800 alunos sem aulas em Portimão, a cidade em pânico, a quem pedir responsabilidades. Finalmente, Senhora Ministra, os 3 casos de suspeita de infecção por Covid-19, atualmente no Hospital de Faro, foram enviados para a Unidade Hospitalar Pública pelos hospitais privados do Grupo HPA Saúde. No Plano Nacional de Contingência não há diretrizes específicas referente ao relacionamento e processos de colaboração entre unidades públicas e privadas, com exceção dos laboratórios de análises clínicas. Noutros países já foi definida a participação dos privados a nível
Sr. deputado,
de camas,
aplaudo ao seu recursos
humanos
presidente.
E farmacológicos. Em Portugal, como é que vai ser, Sra. Ministra?
Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, queria começar por cumprimentá-los. Queria colocar muito rapidamente 3 questões concretas relativamente ao funcionamento dos serviços de saúde no Distrito de Évora. Um primeiro que tem a ver com dificuldades que foram relatadas há uns tempos nos serviços primários e que tinham a ver com dificuldades de comunicações, de acesso às plataformas informáticas, com dificuldades que tinham a ver, parece que não tanto com os meios de comunicação, mas com a infraestrutura tecnológica que dá suporte a esses funcionamentos e que dificultava aos médicos de família de acederem às plataformas informáticas. Foi relatado uma dificuldade de investimento que teria que ser ultrapassada. Gostava de saber se há alguma perspectiva de solução para esse problema, sobretudo considerando a necessidade de resposta dos cuidados de saúde primários às necessidades dos utentes. Uma segunda questão, Sra. Ministra, tem que ver com as ambulâncias CIV e a sua fixação no serviço de urgência básica. Tanto quanto percebemos, há uma orientação para que cada serviço de urgência básica tenha associada uma ambulância CIV. Gostávamos de saber qual é que é verdadeiramente a avaliação que o Governo faz relativamente ao cumprimento desta orientação e relativamente à situação que se verifica no Distrito de Évora, porque de facto com a exceção de Estremoz essa cobertura não se verifica, nomeadamente em relação ao sub de Monte Moro. E a última pergunta telegráfica relativamente ao novo Hospital Central do Alentejo, gostava de saber se há novidades relativamente às acessibilidades e às infraestruturas, aos meios de financiamento que é preciso assegurar para garantir o investimento dessas componentes da obra. Gostava de saber se houve alguns avanços, sobretudo na articulação com outras entidades, Câmara, CCDR, Universidade e outras entidades que têm que estar envolvidas na concretização desse investimento.
Passava a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o momento que vivemos é um momento que põe à prova o SNS, mas também a todos nós, pela exigência de organização, articulação, coordenação, ação e cidadania. Não é menos importante que tanto melhor será o resultado destas dinâmicas, quanto melhor é a qualidade de prestação de cuidados que vem sendo o compromisso e o trabalho deste Governo. A melhoria da qualidade do acesso e o investimento na rede do SNS, nomeadamente alargar a atribuição de equipa de saúde familiar a mais utentes. Quero assim referir o ACES Feira Arouca, que visitei muito recentemente e que dá nota de um período exigente, mas ao mesmo tempo gratificante pelos resultados obtidos. No entanto, sentem o constrangimento da falta de recursos humanos a agravar pelo grande número de aposentações a acontecer já em 2020 e a falta de assistentes técnicos tão importantes para as equipas completas. Estas necessidades podem colocar em causa a realização da atividade assistencial. Pelo que, Sra. Ministra, solicitamos a necessária intervenção e a melhor resposta a esta situação. Obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra da Saúde, atendendo à escassez de tempo, vou passar diretamente às questões. Vai ser ou não criada uma unidade de cuidados paliativos para a unidade de Chaves? Desde 2017 que se aguarda a remodelação do bloco operatório desta unidade. Este investimento está autorizado desde 2017 pelo Ministério da Saúde, das Finanças e há com participação pelo Programa 2020. De que estamos à espera? Para quando é que efetivamente se iniciam as obras da remodelação? A aquisição de novo acelerador linear para o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro aguarda-se desde 2017. Gostaria de saber se já há novos financiamentos para a aquisição deste aparelho. Por fim, conhece o Governo a situação do Serviço de Pediatria da Unidade de Chaves e do funcionamento do respectivo Serviço de Urgência? Relembro que a partir das 20 da noite só há urgência, o pediatra encontra-se em regime de prevenção. Quais as medidas a implementar para corrigir a ausência de pediatras durante o período noturno ou se, por outro lado, a tutela puder encerrar este Serviço de Urgência de Pediatria? Obrigada.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente ao Distrito de Beja, queria lhe questionar, Sra. Ministra, a necessidade de investimento, nós que temos colocado e agora está bem patente a necessidade de investimento no Serviço Nacional de Saúde como resposta a este problema da Covid-19. Naturalmente que o investimento que é reclamado há muito e a população do Distrito de Beja tem-se manifestado relativamente à necessidade de investimento naquilo que é o Hospital de Beja e na construção da segunda fase do Hospital de Beja, aliás, fazendo manifestações públicas, reclamando mesmo isso. Há cerca de 15 anos que há contentores onde são prestadas consultas, nomeadamente consultas externas, para quando a efetivação do início dos procedimentos para a construção desta segunda fase, que é decisiva e determinante. Relativamente também, já lhe coloquei aqui, questões relativamente ao envelhecimento, sabemos que nós o envelhecimento da população de profissionais de saúde é dramático também nas regiões do interior, nomeadamente com a dificuldade em colocar profissionais médicos. Nós temos problemas, nomeadamente o que tem a ver com as condições de reforma que alguns médicos vão ter nos próximos anos, por isso também questionar relativamente a essa resposta e que medidas vão ser tomadas. E relativamente ao litoral alentejano, nomeadamente ao Centro de Saúde de Odmira e à população de Santo Eutónico, o crescimento da população, que respostas estão a ser feitas para que os cuidados de saúde primários sejam uma resposta efetiva. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Marta Freitas, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, já sabemos que o atestado médico de incapacidade de multiusos é um requisito necessário para que pessoas com incapacidade igual ou maior de 60% possam usufruir de direitos como acesso à prestação social de inclusão. Esta até é uma medida positiva deste Governo na última legislatura, mas que fez com que houvesse um número maior de pedidos de atestados de médico de incapacidade de multiusos. Para esse efeito, as pessoas têm que solicitar uma junta médica e sabemos que em algumas localidades as juntas médicas conseguem dar resposta e bem, noutras existe alguma sobrecarga. E o que eu questiono é se estão a ser tomadas medidas no sentido de resolver esta situação para que as pessoas tenham, dentro dos prazos estabelecidos, possam adquirir este estado multiuso e possam realmente aceder aos direitos a que têm. Obrigada.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Eu trago aqui novamente uma questão que há 4 anos esta parte ainda não se resolveu. Foram 4 anos em que andámos em Viseu de ilusão em ilusão, até uma desilusão maior relativamente àquilo que era a expectativa e a aspiração da construção de um centro oncológico para Viseu. E fomos recentemente confrontados com uma informação, um anúncio da Sra. Ministra aos autarcas da CIM de Dom Lafões, de que não haveria centro oncológico para Viseu. E eu questiono-me então, porque a Sra. Ministra disse na última audição da sessão da legislatura anterior que não tinha enganado os vizienses. Se alguém tinha mentido, não tinha sido a Sra. Ministra. Pois bem, Sra. Ministra, a Sra. Ministra pode não ter enganado, pode não ter mentido, mas escondeu alguma coisa. E escondeu aos vizienses, pelo menos, o relatório que lhe foi pedido pelos deputados da anterior legislatura, o relatório que esteve na base da decisão da criação de um centro oncológico em Viseu em 2017, foi anunciado pelo secretário de Estado, então Manuel Delgado. E estranho eu que esse relatório foi, na altura, elaborado pela CSS, pelo IPO de Coimbra, pelo Centro Hospitalar, pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Tondela Viseu, e
também pelo ACSS, como
Sr.
disse.
E a Sra.
Presidente era a Presidente do ACSS na altura. O que foi dito é que, na altura, só não havia financiamento definido, que o modelo estava definido. Estranho agora que a Sra. Ministra venha dizer que não é um problema de financiamento, mas sim um problema de modelo. Em que é que ficamos, afinal? Qual é a razão? O que é que se esconde, então, por detrás desta decisão, deste recuo, quando o modelo estava definido e agora já não serve? O que é que esconde a Sra. Ministra dos Vizienses? Porquê é que não forneceu esse Sr. relatório quando lhe foi requerido na legislatura anterior? Muito obrigado.
Passava a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, conhece com certeza o projeto da zona de emissões reduzidas em Lisboa, que irá alterar todo o trânsito na cidade de Lisboa. E eu pergunto se o Ministério da Saúde avaliou os impactos deste programa no acesso a ambulâncias ao Hospital de São José. Porque aquilo que o plano prevê é que a Avenida Almirante Reis, barra Rua da Palma, tenham apenas uma via em cada sentido. O que significa que em determinadas situações pode haver um carro parado, pode haver um elétrico bloqueado, como acontece tantas vezes naquela avenida. E queria perguntar se está a ser considerado ou não o acesso de ambulâncias, ou os condicionalismos que se podem colocar, ao acesso de ambulâncias para o Hospital São José, tendo em conta que aquela via, tendo só uma via, pode estar bloqueada, como está regularmente, por elétricos. E, portanto, queríamos perguntar se a ARS ou o Ministério foram consultados. Por fim, também relativamente ao Centro de Saúde da Urmeira, na Pontinha. O PCP visitou este Centro de Saúde e deparámos com uma situação em que há 8.800 utentes para apenas 2 médicos, já foram 5 com menos utentes, 2.800 utentes sem médico de família, parte deles que foram chutados da Pontinha quando se criou o SF, e que diz muito sobre as consequências deste modelo do SF, cria utentes de primeira e utentes de segunda. E, portanto, é urgente contratar mais médicos, enfermeiros e assistentes para o Centro de Saúde da Urmeira, e queremos perguntar que garantias pode dar à população disso.
Passava a palavra ao Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sra. Ministra, começo por uma pergunta, por uma nota positiva e por um apelo. A pergunta tem a ver com o ponto de situação dos investimentos do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, que foram amplamente anunciados, particularmente a questão do bloco operatório do Serviço de Urgência do Hospital de Chaves, dos cuidados paliativos, também a sua criação nesse mesmo hospital, a questão do financiamento do acelerador linear e do bloco de partos do Hospital de Vila Real, e a reformatação do Hospital Dom Luís I da Régua para cuidados de saúde primários. São 4 questões que eu gostava de ver a Sra. Ministra hoje dar boas notícias, e notícias que nos possam rapidamente calendarizar esses investimentos. Uma outra nota tem a ver com o apelo. Nesta questão do coronavírus, eu acho que era essencial que a Estratégia Nacional procurasse envolver mais os municípios, as freguesias, mas também a CNIS e a União das Misericórdias Portuguesas. Acho que este esforço de informação, de contenção, deve contar com essa prestimosa colaboração. Uma última nota, que é uma nota positiva, tem a ver com o facto de a Sra. Ministra, no dia 17 de janeiro, ter-se deslocado ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, particularmente ao Hospital de São Pedro de Vila Real, para a inauguração de uma unidade clínica de ambulatório, que é um excelente exemplo de articulação entre cuidados de saúde primários e cuidados de saúde diferenciados. E a pergunta que deixava era se esse exemplo, esse bom exemplo, não ia ser replicado também noutras unidades. Muito obrigado.
Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, o SNS no Algarve continua a sofrer uma hemorragia crónica que se agrava dia após dia e que mina a confiança dos cidadãos perante o desnorte e a inação do Governo em relação à matéria. Foi pública até uma sondagem que dá conta em que a avaliação dos utentes no Algarve fica abaixo, e significativamente abaixo, da média nacional. E isso, no fruto, é o seu clamor, os gritos de dor e desespero, porque quem não tem dinheiro fica sem nada, com as listas de espera que se vão acumulando e que se agravam ano após ano.
ano. Temos urgências sem escala, temos recordes de médicos tarefeiros, temos doentes internados nas urgências, temos os hospitais a rebentar pelas costuras. E esta saúde é uma saúde adiada que acaba por ser saúde negada. E o que eu quero dizer à Sra. Ministra é o seguinte: a Sra. Ministra, a sua Secretária de Estado, anunciou 2,8 milhões de euros. Nós tínhamos 18 milhões de euros de investimento para realizar em 3 anos. Realizámos 5,7 milhões. 2,8 é assim que o Algarve, que devia ser prioridade nacional, vai ser resolvido? Não, não é assim, Sra. Ministra. E outra questão que lhe quero colocar e que é fundamental. Estamos todos empenhados em tratar a questão do coronavírus. É muito importante que tomemos as medidas preventivas. No primeiro lugar, o Algarve, embora tivesse um laboratório, não tinha hospital de referência. Agora tem. O que eu quero perguntar à Sra. Ministra é o seguinte, e isto é uma questão muito importante para a confiança dos algarvios, é se um hospital que tem as urgências a arrebentar pelas costuras, que não tem quartos isolados, que tem múltiplas infecções, se está em condições de suportar a exigência que nós estamos a ver pela frente. É esse compromisso que eu peço à Sra. Ministra e é esse esforço a bem de todos os algarvios. Muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado. Então, neste exercício complicado, vou fazer as perguntas telegraficamente. Primeira pergunta, Sra. Ministra, queria lhe perguntar se há decisão ou não, encaminhamento, por parte do Governo relativamente à área dos comportamentos aditivos e das dependências. Tem havido, como sabe, quem defende a necessidade de uma estrutura única para abranger todas as áreas de intervenção nesta área. É algo que nós defendemos e que nos temos vindo a bater. Pergunta à Sra. Ministra qual é que é definitivamente a decisão e a intenção do Governo relativamente a isto. Segunda pergunta, sobre o hospital no Conselho de Seixal, tem havido vários atrasos relativamente à concretização deste objetivo e aquilo que lhe perguntava era quando vai ser a adjudicação para a elaboração do projeto. Terceira pergunta, sobre o hospital do litoral alentejano. Este hospital padece de uma carência, eu diria, gritante de profissionais de saúde, que exige que o Governo olhe de uma forma particular. E pergunto-lhe que medidas é que o Governo tem previsto para que os médicos, os enfermeiros, técnicos, assistentes técnicos e operacionais sejam contratados para este hospital e que aí se fixem. Última pergunta sobre o hospital, vou mesmo terminar. Última pergunta sobre o hospital de São Bernardo. Está prevista a ampliação deste hospital, mas há uma preocupação sobre a verba para dar avanço ao processo e que no orçamento desenvolvido e que deste hospital não está a verba suficiente para dar concretização ao projeto. Por isso pergunto quais é que são as garantias que o Governo dá para que efetivamente a ampliação deste hospital seja concretizada e avance.
Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. O facto de estar no horizonte um novo hospital para o Oeste não deve permitir que se degradem os serviços nos atuais. Já agora, deixe-me dizer, Sra. Ministra, que ninguém entenderá se o novo hospital não for nas Caldas da Rainha. A urgência pediátrica das Caldas esteve fechada algumas vezes fruto de falta de profissionais. Neste sentido, está a Sra. Ministra disponível para abrir mais lugares para a contratação de profissionais e com incentivos à fixação dos mesmos, nomeadamente nas especialidades de pediatria, ortopedia e anestesia? Sendo possível a contratação, pergunto se, até à concretização da mesma, pode a entidade contraente ter autonomia para aumentar, se for necessário, e transitoriamente, o preço hora por contratação das especialidades? Sra. Ministra, recentemente foi avançada a ideia protocolada entre o município de Torres Vedras e do Xó da criação de uma unidade de cuidados intensivos em Torres Vedras. Tem o seu aval? Se sim, com que razoabilidade? A insistir o meu CI não deveria ser nas Caldas da Rainha? Podia dar-lhe aqui uma panóplia de argumentos, mas deixo-lhe apenas a recomendação para ler o relatório de reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência de 2012.
Muito obrigado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PST.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, assiste-se a uma grave degradação do Serviço Nacional de Saúde no Algarve. Mas, dada a escassez de tempo, apenas falarei do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, que representa bem o estado em que se encontra a saúde no Algarve. Muitas promessas têm sido feitas relativamente ao Centro de Medicina Física e Reabilitação, mas, para mal dos seus utentes, e funcionários, tais promessas não foram cumpridas. Em 2018, a então Presidente Tuxua comprometeu-se com a contratação de técnicos, terapeutas, enfermeiros e auxiliares e com a abertura de 59 novas camas até 2018. No entanto, esse compromisso falhou redondamente. A lotação continua nas 36 camas e os quadros técnicos continuam por preencher. Aliás, têm sido dispensados médicos. Para mal daqueles que precisam, assiste-se a um aumento significativo da lista de espera para internamento e à degradação diária dos cuidados assistenciais aos doentes e ainda à falta de limpeza das áreas comuns, quer interiores, quer exteriores. Além do mais, aguarda-se ainda a criação de um centro de responsabilidade integrada, que é aquilo que confere autonomia, ao Centro de Medicina Física e Reabilitação. Senhora Ministra, pergunto se se orgulha do estado em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde no Algarve e que medidas pretende, em concreto, implementar para suster a grave degradação do Serviço Nacional de Saúde no Algarve. Obrigada.
Sr. Deputado António Cunha, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, venho mais uma vez falar-lhe do Hospital Padre Américo em Penafiel. Como sabe, há 20 anos que aquele hospital está à espera de um aparelho de ressonância magnética, mas está lá uma sala completamente vazia a servir de arquivo numa área central do Serviço de Imagiologia. Como sabemos, os exames de ressonância magnética são atualmente dos mais eficazes da medicina moderna e são, em muitos casos, superiores à TAC, sobretudo nos diagnósticos de suspeita de doença oncológica. Aliás, na sua última visita, a Sra. Ministra foi interpelada pelo Presidente do Conselho de Administração para a falta deste aparelho. É evidente que esses exames são feitos em regime de outsourcing a privados, mas estão sujeitos às suas contingências, nomeadamente atrasos, e quando o médico não conhece o clínico que faz o exame, portanto a comunicação é muito mais difícil. O que eu gostaria de questionar à Sra. Ministra era que se prevê efetivamente a aquisição de este aparelho de ressonância magnética nuclear para o Hospital Padre Américo em Penafiel e, se sim, para quando? Muito obrigado.
Sr. Deputado António Lima Costa, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, neste minuto de que disponho, coloco uma questão muito objetiva relacionada com a morte de um homem, faz agora precisamente um mês, que esteve 6 horas à espera nas urgências do Hospital de Lamego, depois de ter sido triado com uma pulseira amarela e, portanto, considerado numa situação que requeria um atendimento urgente. Em reação a esse caso, a Sra. Ministra disse, e cito-a, houve já a abertura de um inquérito interno e acompanharemos isso com toda a atenção. Em face desta sua declaração, pergunto, Sra. Ministra, se o inquérito está já concluído, uma vez já passou um mês, e que medidas, em consequência desse inquérito, foram tomadas para impedir que casos como este se repitam. É que um anúncio de um inquérito não é um fim em si mesmo. Anuncia-se um inquérito e missão cumprida, porque o assunto, entretanto, morre na agenda mediática. Não. A missão só fica cumprida quando, depois do anúncio do inquérito, ele se conclui com celeridade e rapidamente se tomam as medidas necessárias para resolver o problema que originou a realização desse inquérito. Ora, os cerca de 100 mil portugueses do Douro Sul, servidos pelo Hospital de Lamego, precisam de saber se se tomaram as devidas medidas para evitar a repetição deste problema, sob risco de irem interiorizando uma perda de confiança no Serviço Nacional de Saúde, que temos
Senhor
de impedir a todos. Sr.
concluí-se. Obrigado.
Obrigado.
Passava a palavra à deputada Sara Velha, do Partido Socialista.
Senhora Ministra, obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Têm sido notícia nos últimos tempos as carências de recursos humanos no Centro Hospitalar do Oeste, nomeadamente no que se refere à pediatria, que ficou, devido a uma crise temporária de preenchimento numa escala de serviço, sem médico atribuído nesse período e também no que se refere às questões que dizem respeito ao preenchimento de escalas na ortopedia e também à falta de anestesistas no Centro Hospitalar do Oeste. Queríamos saber da vossa parte quais são as últimas informações que nos podem dar sobre essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passava a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Cumprimentar-se, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Na intervenção inicial disse que iniciaram a legislatura com 9.178 camas a funcionar na rede de cuidados continuados e falou de 800 novas camas para 2020. Lembrar que iniciamos, ou que entre 2015 a 2019 houve um aumento de 364 camas ao ano e que de 2011 a 2015 tivemos um aumento de 500 camas ao ano e estávamos nós em período da Troika. Disse aqui hoje que já estão identificadas 464 camas preparadas para a abertura, tendo também alertado a dificuldade de identificação de promotores interessados em oferecer esta resposta. Pergunto, Sra. Ministra, para quando a disponibilização destas camas? Sra. Ministra, o reforço de camas nos cuidados continuados é essencial para dar resposta aos casos de internamentos inapropriados nos hospitais portugueses. Temos doentes com alta médica que continuam internados por falta de respostas na rede de cuidados continuados e nos lares residenciais. E também, Sra. Ministra, esta rede é importante para dar a resposta ao descanso do cuidador e dando assim cumprimento à portaria publicada ontem que vem regulamentar o Estatuto do Cuidador Informal. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passava a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, eu volto novamente à orgânica da política de prevenção e de combate às drogas. Nós tínhamos um modelo que era bem sucedido com uma política integrada. Sabemos que ele foi desmantelado com a criação de SICAD e com a integração de algumas unidades nas ARS. Esta integração não está a funcionar e o que eu lhe pergunto é para quando a reestruturação destes serviços na linha de um modelo mais verticalizado ou na linha de um modelo com uma articulação diferente da existente. Muito obrigada.
A Sra. Deputada Isabel Lopes, do PSD? Não está. Não está. Então passávamos à Sra. Deputada Ana Maria Silva, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Ministra. Cumprimentar também os seus secretários de Estado. Os cuidados paliativos constituem também uma prioridade deste Governo e é reconhecido o esforço que está a ser desenvolvido nesta área para melhorar e garantir uma maior cobertura do país. Sabemos da importância de uma das abordagens paliativas em todos os níveis de cuidados, inclusive os cuidados primários, cuidados hospitalares e os cuidados da rede de cuidados continuados. E é importante esta abordagem em todos os seus níveis. Pergunto à Sra. Ministra, como está previsto o reforço destas equipas especializadas em cuidados paliativos, considerando o plano estratégico para os cuidados paliativos e tendo em conta também a necessidade de uma maior proximidade dos cuidados aos cidadãos e às famílias?
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD. Também não está? Então, de passar a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Tendo em conta a necessidade de reabertura das urgências pediátricas do Hospital Garcia de Horta, no período noturno, peço-lhe, Sra. Ministra, para fazer um ponto de situação relativamente a este assunto. Ainda relativamente ao Distrito de Setúbal, pergunto, Sra. Ministra, para quando a construção do Centro de Saúde do Feijó?
Muito obrigado. Conseguimos, Fernanda Velez, conseguimos em tempo recorde concluir esta ronda, portanto eu passava agora a palavra à Sra. Ministra para a resposta. Muito obrigado.
Disponho de igual tempo, presumo eu, Sr. Presidente, 22 minutos, é isso?
Sim.
Sensivelmente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados, pelas perguntas que nos dirigiram. Eu vou pedir depois ao Sr. Secretário de Estado da Saúde que aborde os temas relacionados com a saúde pública, com o SICAD e com os recursos humanos, e à Sra. Secretária de Estado que aborde os temas relacionados com os investimentos. Vou tentar responder às demais questões desde já, aproveitando o tempo inicial para dar uma nota sobre o plano de preparação e resposta ao Covid-19 e, consequentemente, enquadrar também aquilo que foram duas questões que foram suscitadas sobre a capacidade da Unidade Local de Saúde da Guarda, concretamente o Hospital Sousa Martins e também do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, para integrarem aquilo que são as linhas de referência e de resposta. Gostava de sublinhar que a Unidade Local de Saúde da Guarda, concretamente o Hospital Sousa Martins, tem condições estruturais, infraestruturais, que decorrem da sua natureza original de sanatório e que sempre foram mantidas e que, portanto, em termos daquilo que são quartos de isolamento, de facto lhe conferem uma capacidade de prontidão e resposta bastante significativa e mais interessante até do que outros hospitais mais diferenciados. Depois, também relativamente ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve e mesmo em relação a outros hospitais da rede SNS, dizer-lhes que na fase de mitigação todos os hospitais do SNS serão chamados a participar no esforço de combate ao coronavírus. Certamente têm verificado através daquilo que é a evolução das respostas dos sistemas de saúde de outros países, designadamente a Itália e a Espanha, que todo o sistema de saúde e não apenas os hospitais de referência, sejam eles para a primeira linha, para a segunda linha ou para a terceira linha, estão a responder a partir de um determinado momento. Aliás, a partir de um determinado momento, aquilo que é recomendado é até que os casos de infecção moderada sejam tratados domiciliarmente com base nas equipas de apoio domiciliário. Há um paper da Organização Mundial de Saúde com essas recomendações, com orientações concretas sobre o que é que deve ser garantido para a resposta àquilo que se espera que sejam 80% dos casos. Nós ainda não estamos nessa fase, para já todos os casos confirmados, ou praticamente todos os casos confirmados, a sua maioria, estão ainda em internamento hospitalar, mas naturalmente que sabemos que essa resposta vai ser depois alargada. Relativamente às questões suscitadas mais especificamente sobre, por cada um dos senhores deputados. Senhora deputada Cristina Moreira, os conceitos, todos os conceitos estão definidos no glossário anexo ao plano de preparação e resposta. Neste momento encontramos-nos numa fase ainda de contenção alargada e, portanto, estamos ainda muito focados em conter a epidemia, o surto. Se passarmos a ter transmissão comunitária, passaremos a uma fase de mitigação. Ou seja, se o vírus passar a circular livremente na comunidade, sem que nós consigamos identificar as cadeias de transmissão, passaremos então à fase seguinte. E é importante que se diga, eu sei que a senhora Diretora-Geral de Saúde já referiu isso, já frisou isso, que como diferentes países do mesmo espaço europeu estão em diferentes fases, também o nosso país poderá ter regiões em diferentes fases. Nós não temos ainda nenhum caso confirmado nem nos Açores, nem na RAM, nem na região autónoma na região autónoma da Madeira, na região autónoma dos Açores, também não temos no Alentejo, portanto, naturalmente, são zonas distintas daquelas que têm a pressão que neste momento Lousada e Felgueiras têm. Quanto à questão das baixas, também ser muito assertiva na resposta, aquilo que se procurou desde o primeiro momento foi que o apoio a filhos menores fosse tratado como situações de doença e isso tem orientações que resultam de despachos conjuntos do Ministério do Trabalho, da Segurança Social e da Saúde e depois do Ministério da Administração Pública, da Senhora Ministra da Administração Pública e da Modernização do Estado e da Administração Pública, também relativamente àquilo que são os trabalhadores com vínculo de emprego público ou que trabalham para a Administração Pública. Senhor Deputado Carlos Peixoto, perguntou-nos sobre o sanatório, já tentei responder, depois a senhora secretária de Estado irá falar sobre o pavilhão 5, o novo hospital também. A senhora deputada Diana Ferreira falou sobre a ala pediátrica do SUS, é uma resposta simples, na medida em que está a crescer e o calendário está a ser acompanhado pelo Conselho de Administração e nada se prevê que altere esse cumprimento. A senhora deputada Telma Guerreiro falou sobre as entrevistas dos psicólogos e eu sei que o senhor secretário de Estado tem a nota sobre isso. O senhor deputado Rui Cristino falou sobre o SUA e as suas condições e eu penso também já ter respondido relativamente a isso. Quanto às indicações da pela linha de saúde 24, Eu gostava de sublinhar que elas prendem-se com a avaliação casuística que em cada momento é feita da circunstância concreta e que os técnicos de saúde aplicam algoritmos de decisão que são revistos, que estão atualizados, que são revistos inclusivamente de acordo com as melhores práticas a cada momento e que, portanto, as indicações são aquelas que em cada momento são tecnicamente adequadas. Houve uma fase desta nossa história recente em que as pessoas que vinham de Itália não tinham uma recomendação de autoisolamento, tinham uma recuperação de monitorização constante dos seus sintomas e, portanto, é assim, foi nessa fase que nos encontramos. Como neste momento sabemos que Espanha está a crescer em termos de números de casos, mas as medidas restritivas que temos são com a Itália. Senhor Deputado João Oliveira, infraestrutura... Ah, CIV, porque deixo as questões do novo Hospital de Évora para a Senhora Secretária de Estado. CIV para cada serviço de urgência básica. Os meios do INEM para este ano serão reforçados de acordo com aquilo que é o plano estratégico plurianual definido. Mais do que os meios móveis, o que nos preocupa são os recursos humanos e temos com o Senhor Presidente do INEM acompanhado concretamente essa situação, sabendo que está em curso um reforço de meios humanos e que depois eles têm de ser treinados. Temos tido muitas saídas também de técnicos de emergência pré-hospitalar. Algo que é uma preocupação na medida em que os formamos e que depois também nesta área começamos a ter alguma dificuldade de retenção. De qualquer forma, esse é o plano, a existência de uma CIV para cada serviço de urgência básica e em breve poderemos também concretizar aquilo que é o calendário que está previsto para este ano. Depois a senhora deputada Susana Correia perguntou pelo acesso de Feira Arouca e pelos recursos humanos, já lá vamos. A senhora deputada Cláudia Bento, pela Unidade de Cuidados Paliativos de Chaves, pelo Serviço de Pediatria de Chaves. Bom, relativamente ao Serviço de Pediatria de Chaves, o que sabemos é que há um horário de prevenção a partir de uma determinada hora do dia, que é função daquilo que são dois fatores. Por um lado, a procura, mas por outro lado, também a disponibilidade de recursos humanos que temos naturalmente que gerir. Tanto quanto sei, tem funcionado com boa qualidade assistencial e com boa qualidade de resposta. A Unidade de Cuidados Paliativos de Chaves está está neste momento em desenvolvimento e é garantidamente algo que um plano para este ano e uma concretização para este ano, que se pretende para este ano. O Sr. Deputado João Dias perguntava sobre BES e sobre os investimentos, também lá iremos e sobre o reforço de recursos humanos. A Sra. Deputada Marta Freitas sobre os multiusos, o que também será já tratado. O Sr. Deputado Pedro Alves, não posso deixar-lhe de responder relativamente ao Centro Oncológico de Viseu e à questão do relatório da ACSS. Se não foi divulgado, será divulgado hoje, não há motivo nenhum para que nenhum documento seja reservado, como não podia deixar de ser. De qualquer forma, gostava de lhe sublinhar que as conclusões essenciais constam de várias respostas que foram dadas já pelo meu Ministério, a última das quais à Assembleia Municipal que de Viseu, pronto, então está exatamente lá a síntese do relatório, penso eu. De qualquer forma, não houve aqui nenhuma inversão no sentido de decisão. Não houve nenhuma inversão de sentido de decisão. Eu entendo que não se concorde com o sentido da decisão. O que eu não entendo é que se diga que não se entende o sentido da decisão. Peço desculpa. O sentido da decisão é ter em Viseu uma radioterapia e uma afiliação com o IPO de Coimbra. Uma fase posterior de desenvolvimento de oncologia em Viseu poderá acontecer em função daquilo que seja a nossa possibilidade enquanto país de ter recursos humanos para colocar nesse investimento. Sr. Deputado Duarte Alves, relativamente à questão do acesso à Baixa de Lisboa e se nós sabemos ou não dessas questões, penso que esta questão estará a ser acompanhada pela ARS de Lisboa e Val do Tejo, pelo Centro Hospitalar de Lisboa Central. O Ministério da Saúde não costuma acompanhar os acessos do Centro de Saúde da Olmeira. Portanto, seria estranho que acompanhasse de uma forma mais privilegiada as de um outro hospital, com uma lógica de equilíbrio, sempre de atenção a tudo. Quanto à questão do Sr. Deputado António Cunha sobre a ressonância magnética do Hospital Padre Américo, Sabemos, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração pôde dizer-me quando visitei, que é este o próximo passo de investimentos que é necessário. A Sra. Deputada Sara Velias perguntou pelo reforço de recursos humanos para o Centro Hospitalar do Oeste. Temo-lo feito quase que diariamente. É um dos hospitais que tem merecido maior atenção a esse nível, até pela circunstância de ter evoluído de setor público administrativo para a entidade pública empresarial. Mas claro que vamos continuar este caminho. Sra. Deputada Helga Correia, muito obrigada pelas questões relativamente a cuidados continuados e integrados que nos coloca e que me permitem responder mais detalhadamente, relativamente àquilo que na minha intervenção inicial não consegui fazer. Dizer-lhe o seguinte, de facto, nós tínhamos em final de 2019 9.178 camas autorizadas na rede, mas havia 200 camas que estavam autorizadas e que aguardavam ainda a abertura na medida em que era das dificuldades que temos muitas vezes em encontrar promotores que garantam aquilo que é depois a concretização das autorizações financeiras que temos. Esse é um processo que está em desenvolvimento e neste momento é importante que se diga que a taxa de cobertura nacional em camas da rede é de 63%, o que é complementado por depois um conjunto de respostas comunitárias que temos vindo a incentivar. Neste momento, a rede entre camas e lugares tem 14.990 respostas. O alargamento de 800 camas no ano de 2020 é algo que mobilizou uma afetação orçamental direta, 40 milhões de euros, e estão já identificadas as 464 camas iniciais, identificadas nominalmente, regionalmente e localmente, que estão em processo de autorização nesta fase. A proposta de alargamento das 200 novas camas em cuidados continuados e integrados de saúde mental também na mesma fase. O que a sua intervenção também suscita é algo que estamos a fazer, que é, e penso que as intervenções de outros senhores deputados que vieram a seguir, que é a necessidade de revisão dos preços e dos financiamentos destas unidades. Como sabem, estamos com um trabalho de revisão de preços por diária a pagar aos prestadores, de modo a minimizar a situação de sustentabilidade de algumas tipologias. Aproveito para responder também à pergunta que me foi suscitada sobre cuidados paliativos, porque, como se sabe, esta é uma resposta que foi destacada da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que é uma resposta própria, que nós temos apostado em ter, sobretudo, muito concentrada em diversos níveis de especialização, em níveis mais especializados, cada vez mais especializados, e neste ano 2020, aquilo que é a nossa preocupação essencial com a coordenação da rede de cuidados paliativos é, com a coordenação dos cuidados paliativos, Comissão de Coordenação de Cuidados Paliativos, é a abertura de 10 novas equipas, concomitante com o reforço das equipas atualmente existentes. Para isso precisamos de formar mais pessoas, precisamos de tornar o trabalho em cuidados paliativos mais atraente. Sabemos que neste momento ele não é considerado, por exemplo, para efeitos de progressão nas carreiras. Um médico de família que se dedica aos cuidados paliativos é de alguma forma menos beneficiado, um médico hospitalar é a mesma coisa. Precisamos de trabalhar aqui em vários níveis. Estamos também a preparar a questão da abertura da equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos pediátricos do Centro Hospitalar de São João e depois equipas não especializadas em Braga e em outros hospitais. Também uma intenção muito clara de iniciar o processo de acreditação das equipas de cuidados paliativos em colaboração com a Direção-Geral da Saúde. E por último, uma aposta muito grande naquilo que é o acompanhamento dos projetos das cidades compassivas às quais o Porto já aderiu e que motivam uma grande atenção. Depois, a senhora deputada Elsa Paes perguntava pelo CICAD, pelo que remeto para o senhor secretário de Estado. Já respondi à senhora deputada Ana Maria Silva um pouco sobre cuidados paliativos. Peço desculpa de não a ter citado, mas não tinha aqui na altura a questão de quem tinha vindo. E quanto à senhora deputada Fernanda Velias e ao Hospital Garcia da Horta. Nós fizemos mais dois acompanhamentos com o Hospital Garcia da Horta depois da minha audição na semana passada e está previsto que no dia 3 de abril possamos, de facto, será um, dois ou três, dependendo do dia da semana em que possamos começar a abertura faseada, ter a primeira abertura, reabertura da parte do funcionamento noturno. Senhores que está, se não se importam, obrigada.
Bem, muito obrigada. vou tentar ser o mais sintética possível, tentando responder, mas se alguma coisa ficar por responder, terei a oportunidade de fazer chegar todas as mensagens, porque vou dividir o tempo com o Sr. Secretário de Estado da Saúde. De qualquer forma, respondendo à questão sobre o Hospital Central do Alentejo, o concurso de empreitado de construção já correu, o relatório final encontra-se submetido, encontra-se concluído, a CSS está a avaliar o procedimento de verbas. Foi também candidatado a um cofinanciamento comunitário. Essa candidatura foi submetida ainda em dezembro e encontra-se em fase de análise. Portanto, todo o processo do Hospital Central do Alentejo está em curso e estima-se que terá mais desenvolvimentos durante este ano civil. Relativamente às questões que nos foram colocadas, entre outros deputados, pelo Sr. Deputado Francisco Rocha, relativamente ao Bloco de Chaves, o Bloco de Chaves está neste momento em procedimento concursal, com o processo em Tribunal Administrativo, portanto, um procedimento que está a correr e que, naturalmente, com a promulgação e publicação do Orçamento de Estado, também terá os seus desenvolvimentos e alguns dos instrumentos que precisa para esse desenvolvimento. Da mesma forma, o acelerador linear do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, que já tem todas as peças concursais a serem finalizadas e, naturalmente, depois disso, só depois disso é que será lançado o concurso público internacional. Como sabe, isso tem os seus tempos e, naturalmente, espera-se que ainda possa haver alguma execução durante o ano 2020, mas depende, naturalmente, da forma como se desenrola o concurso público internacional. Sobre o Hospital de Beja, está também em início de procedimentos. É um projeto de remodelação e ampliação. O projeto tem vindo a ser alterado e, de alguma forma, esta ampliação já foi solicitada ao projetista, já foi disponibilizado um documento, está em avaliação e, naturalmente, é um procedimento que está em curso para que se pretende também que tenha desenvolvimentos durante este ano. Sobre a Guarda, o procedimento esteve, não está cá o Sr. Deputado Carlos Peixoto, mas de qualquer forma deixo a resposta, o procedimento levou a um ajuste do programa funcional. Neste momento esse ajuste já foi concluído, a ULS está a preparar todo o processo no sentido de submeter à autorização da tutela, portanto neste momento está do lado da ULS da Guarda, mas naturalmente o processo está a avançar e avançou bastante substancialmente desde as últimas informações que aqui vos deixamos. Relativamente ao Hospital de Penafiel, existe relativamente à ressonância magnética uma previsão de execução de investimento para 2020. De facto, no âmbito do Programa de Melhoria de Resposta, o que está preparado no âmbito da obra da urgência é o TAC, mas a ressonância magnética já estava prevista e continua prevista para poder ser executada durante o ano 2020. Acho que não me escapou nenhum. Sobre o Centro de Saúde, peço desculpa. Évora foi o primeiro que eu respondi, Hospital Central do Alentejo. Comecei por aí, precisamente. Foi a minha primeira resposta, Sr. Deputado João Oliveira. Foi o segundo. Sim, era esse que eu ia falar agora. Sobre o Centro de Saúde de Feijó, sabemos que há uma petição na Assembleia da República, esse era um investimento que não estava de facto previsto, a ARS está neste momento a analisar, considera pelas primeiras análises que é algo que deve ser de facto bem ponderado. E, portanto, oportunamente teremos a avaliação que a ARS nos trará sobre essa matéria, mas, de facto, não era um investimento que estivesse à partida previsto neste momento, mas é algo que está em cima da nossa mesa e em avaliação. O Sr. Deputado João Oliveira não me vai fazer repetir, para não.
Permitem-me só que dê uma nota que não tinha a certeza de quando é que terminava o processo de Lamego e confirmei com a senhora Presidente do Conselho de Administração, houve necessidade de mudar o instrutor e de ouvir mais 14 testemunhas. E é por isso que a conclusão do processo está atrasado. Prevê-se a conclusão esta sexta-feira. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Ministra. Muito objetivamente também, senhora Deputada Telma Guerreiro.
concurso de psicólogos, número de candidatos admitidos 2.528. Dizer-lhe que o júri terminou o método de seleção, a avaliação curricular encontra-se neste momento a preparar o cronograma e a convocatória, tendo em vista o método de seleção. As entrevistas aos profissionais têm vindo a decorrer diariamente. Também pedimos alguma colaboração à ordem dos psicólogos para que fosse fluída esta situação dos concursos. Senhor deputado Rui Cristina, deputado Cristóvão Norte e deputado Ofélia Ramos, relativamente aos recursos humanos do SUA, temos hoje, em relação a dezembro de 2015, mais 55 médicos, 84 internos, 182 enfermeiros, 65 técnicos superiores, diagnóstico e tratamento, cerca de 401 profissionais, o que é significativo. De qualquer das formas, estaremos ainda para melhorar, nomeadamente com o próximo concurso de primeira época. Deputada Susana Correia, ACES Feira Arouca, para lhe dizer que o concurso de segunda época ocupou uma vaga de Medicina Geral aberta, Medicina Geral e Familiar, que foi aberta e ocupada. No cômpito geral das profissões, o ACES de Feira Arouca teve uma evolução relativamente a fevereiro de 2018, de 406 profissionais para 424 profissionais em 2020, fevereiro de 2020, e que na região norte, no concurso de segunda época, foram abertas 21 vagas e foram todas ocupadas em Medicina Geral e Familiar, e que, sem prejuízo disso também, fizemos um reforço significativo de 4 médicos em Bragança. Relativamente ao Centro de Saúde da Ormeira, dizermos que foram ocupados 4 médicos de Medicina Geral e Familiar na segunda época, no ACES de Loures, e 44 postos de trabalho em toda a RSLVT, o que permite reforçar significativamente a rede de cuidados primários de saúde. Deputado Hugo Oliveira, Centro Hospitalar do Oeste, para além da regularização de precários, que conhece tão bem quanto eu, porque somos da mesma região, mais 24 médicos, mais 23 internos, mais 119 enfermeiros, mais 12 TSDTs, mais 14 ATs e 79 assistentes operacionais, num cômpito geral de mais 283 profissionais em relação a dezembro de 2015. Parece-me, portanto, significativo. Isto, obviamente, nas 3 unidades hospitalares, Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras. Relativamente ao Hospital Litoral Alentejano, deputado João Dias, mais 9 médicos, mais 61 enfermeiros, mais 15 TSDTs e 25 AOs, num total de 93 profissionais no total. Deputada Elza Paes, relativamente ao CICAD, para lhe dizer que, como conhece tão bem como nós, relativamente a esta questão, desde 2011 que foi definido o novo modelo, que desverticalizou, por assim dizer, o sistema, estamos neste momento a ouvir todas as partes envolvidas, CICAD, ARS, DICAD, diretores dos CADs, e sentimos de facto a necessidade de redefinir o modelo. Eu próprio me comprometo, até ao final do primeiro semestre, a apresentar, apresentar à Sra. Ministra a redefinição de um novo modelo que possa englobar todas estas partes. Para terminar, relativamente à saúde pública, dizer que está neste momento, tem reunido neste momento a Comissão de Reforma de Saúde Pública, que foi constituída há cerca de um mês, que tem de facto uma missão e que tem um objetivo, entre vários objetivos, o principal será talvez o de propor uma nova elaboração de uma proposta de lei de saúde pública. Muito obrigado.
Muito bem, dava então por concluída esta audição, não sem antes agradecer à Sra. Ministra e à sua equipa pela forma como decorreu esta sessão, também aos seus deputados. De uma forma ágil conseguimos concluir a sessão dentro dos timings previstos. Muito obrigado a todos.